meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar o tema: o homem deve estar sempre alerta. Palavras muitas vezes repetidas por Jesus com referência à separação do joio e do trigo. E essa sequência está no terceiro volume dos quatro evangelhos de Rustem, que analisa as seguintes passagens do Novo Testamento. Mateus, no capítulo 24, versículos de 40 a 44, e Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 40. Vamos ler Mateus e Lucas, já fazendo uma tradução mais moderna. Então, de dois homens que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiver moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, despertai, pois não sabeis a que hora virá o Senhor. Mas sabei que, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente ficaria acordado e não deixaria que lhe arrombassem a casa. Estais vós, consequentemente, preparados sempre, porquanto a hora que não pensais virá o Filho do Homem. Lemos Mateus, agora Lucas. Ora, sabeis que, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que lhe arrombassem a casa. Estai, pois, vós outros vigilantes, pois o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Muito bem. Ainda continuamos com a base no capítulo 24 de Mateus, que é considerado o pequeno apocalipse, e que fala basicamente, e essa parte de hoje, então, de forma bastante clara, bastante específica, sobre a vinda do Filho do Homem. E que nós já vimos que a vinda do Filho do Homem não é de um caráter exterior, porque o próprio Jesus disse: se alguém disser ele ali, ele acolá, não vá, não credes, porque ele não virá com aparência exterior, pois que o reino de Deus está dentro de vós. Então, se a visão é interior, se a visão é psicológica, é um processo de maturidade espiritual, significa então que esse Filho do Homem seria o fruto do homem, o resultado do homem, o resultado da evolução humana. E esse é um projeto, então, de todos nós. É um projeto de evolução. E nesse projeto de evolução, nós vamos caminhando, vamos evoluindo, sempre acompanhados pela irmã dor e analisando pela razão, pela consciência, as nossas atitudes, sempre refazendo a rota, refazendo a trajetória. Se você entra pelo atalho, vai, conserta, volta para o caminho, entra no atalho, volta, conserta, e quase sempre a gente volta através da dor, e a dor vai nos ensinando. A dor é um grande pacote pedagógico. Não que a vida queira que a gente sofra, o pai é amor, mas às vezes é a única linguagem que o filho tem. Não tem, às vezes, outra linguagem para ele perceber. Então, por exemplo, se ele toma um veneno, é a única linguagem que o médico pode dar para ele, é uma lavagem estomacal. Dói, incomoda, mas faz parte do processo. Não é que seja um mal. Se ele está numa verdadeira loucura, prejudicando a si mesmo, prejudicando o outro, ele às vezes tem que ficar preso, trancafiado, né? Tem que dar para ele o que se chama de um sossega-leão, ou uma camisa de força, ou um determinado remédio, para que ele possa se conter, se controlar. Então, a dor, ela sempre tem um lado pedagógico. Mas o que a vida está querendo é que, se a dor chegue, para que você possa, às vezes, parar, sentar, refletir, mergulhar em você mesmo, ver a trajetória errada que você estava fazendo, se sensibilizar. Muitas vezes a dor chega e a gente vai para o lado da revolta, e que não resolve. Você com a revolta, você piora o problema e continua com o problema. E aí ele vem cada vez mais engessando, apertando mais as portas, os parafusos, até que você então começa a refletir e ver que toda aquela trajetória que você estava fazendo, aquele caminho, aquela postura, aquela atitude, é algo improducente. E aí você aprende com a dor. A dor passa a ser, como diz o professor Pietro Valdi, um antídoto, um remédio para o mal. Você começa a consertar a trajetória, né? E é interessante, então, como diz o professor Pietro Baldi, a dor tem a capacidade de acabar com a dor. E conforme que você passa pela dor, aprendeu, aí você não vai mais para aquele caminho errado. Logo, a dor, pelo menos naquela atitude, ela não aparece mais. O que é que nós estamos vendo? Ele é um processo não só de racionalização ou de aprendizado, mas é também um processo de sensibilização. Cada vez você vai ficando melhor. Voltamos a dizer, não é essa a estrutura da vida. A vida quer que você evolua em linha reta. Mas, como nós não queremos, e para aquele que não quer, ele vai traçando, então, uma trajetória mais longa, mais complicada e tal. Mas o objetivo final é chegar à perfeição. Isso que o texto fala, o filho do homem. Chegar esse dia maravilhoso, extraordinário, que diz o Evangelho, que nunca teve, nunca terá, até hoje nunca teve, que é o maior dia da nossa vida, que é o dia que nós chegamos ao ápice da nossa perfeição com relação à nossa animalidade. Destruirmos totalmente a animalidade e só ficar o bem, a plenitude do bem, ficar o homem pleno, totalmente humano, totalmente do bem, que é o que o texto chama de, que é uma expressão judaica, filho do homem. Essa é uma expressão judaica porque é uma expressão que os judeus têm, que ele sempre quando usa filho de alguma coisa, esse alguma coisa tem a qualidade do filho. O filho da luz é o luminoso, o filho de Deus é o ser divino, espiritualizado. O filho do amor é o amoroso. Fulano é tão amoroso, o judeu não diz isso. Fulano é tão amoroso, ele é filho do amor. É uma expressão judaica que para nós fica às vezes difícil de entender, porque é uma coisa que pertence à língua judaica, que não podia ser traduzido dessa forma. Ele já devia de ser traduzido assim, o filho do homem, que é o produto do homem, é o pleno homem, é o homem verdadeiro, é o resultado do homem. Mas então a expressão é quando você fala, fulano é filho do bem, não é que o pai dele era bondoso. Fulano é filho do bem no sentido de que ele faz o bem, ele é o produto do bem, ele é o resultado do bem. A vida dele está cheia de bem, de coisas boas. Então, o filho do homem é o cara que é totalmente humano. E isso acontece através da evolução. E por enquanto que a evolução não vai acontecendo, nós vamos tendo que traçar a nossa trajetória. E o que Jesus diz nesse pequeno Apocalipse? Que faz parte da vida, da grande estrutura da vida, que todos nós vamos chegar a essa perfeição. Todos nós vamos ser plenos homens, filhos do homem. Ah, mas eu não tenho meu livre-arbítrio? Tem. Você pode não querer chegar? Pode. Só que Deus, é como diz Allan Kardec muito bem no livro Céu e Inferno, Deus é todo poderoso e todo misericordioso. Então, se Ele é todo misericordioso, Ele te ama. Se Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Segundo, Ele é todo poderoso. Se Ele é todo poderoso, Ele tem capacidade. Aí Ele junta com a sua imensa capacidade e com a sua imensa bondade e misericórdia, significa que ele tem todos os instrumentos na mão para você se transformar. Ah, mas eu não quero, mas se eu não desisto de você, eu te amo. Porque nós, seres humanos, às vezes, quando uma pessoa não quer, não quer, não quer, a gente diz, ah, então, já que você não quer, fica para lá. Cuida da tua vida. Eu tentei te ajudar, você não quis. Isso é a nossa cabeça. Mas não pode ser a cabeça daquele que ama. Aquele que ama não esquece nunca, não te deixa nunca. Deus cismou com a gente porque Ele nos ama. Então Ele não pode nos largar. Quem ama não abandona. Agora também não impõe. Também não impõe. Mas vai estar sempre. E nós não podemos chegar para Ele, eu não quero que você me ame. Eu não posso falar isso para Deus. Porque eu não posso falar isso para uma outra pessoa. Um namorado diz, eu te amo. Você não pode dizer, eu te proíbo de me amar. É dele, você não pode fazer. Você pode proibir assim, não fique comigo. Fica lá do outro lado. Ele fica do outro lado, te respeita, respeita o liberdade. Eu não quero te namorar. Ele respeita isso. Porque senão seria uma violência. E como não, a gente não pode admitir esse tipo de violência no amor, Deus também não é violento conosco. Mas Ele não desiste da gente. E toda vez que você cai, está no sofrimento, está na angústia, Ele vai se apresentar de alguma forma, se colocando à disposição, querendo te dar um remédio, querendo te dar uma outra oportunidade, querendo te dar tudo que você precisa para que você se sinta melhor. E aí, quando você se sentir melhor, ei, eu estou aqui, eu te amo, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Quer dizer, pouco importa pai, mãe, a gente chama Deus de pai, porque é uma, nós estamos numa civilização judaica cristã em que o centro dessa civilização é masculino. Mas se for num ambiente feminino, falaríamos mãe. Pai não é homem, Deus não é pai nem mãe. É amor. Aliás, a bela definição de João Evangelista. Na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, Deus é amor. Essa é a definição. E se Ele é amor, é a sua natureza. Então Ele está sempre preparando meios, ou melhor, estratégias pedagógicas, estratégias psicoterápicas, oportunidades, então, gerais na vida para você se transformar. E o que, que acontece, então? É, se todos vão se transformar, e diz o Livro dos Espíritos nas perguntas 125, 126, 127, que a única coisa que, às vezes, aquele que não quer ou que resiste à eternidade, ou melhor, o caminhar dele é mais longo, demora mais, mas chega. É que Jesus chega então a falar de o tal dia da salvação, o dia do Filho do Homem, o dia da realização plena do Cristo em nós, quando nós vamos ser cristificados, ou melhor, vamos ser igual a Ele, daquela estrutura de bondade, de amor, de capacidade, de sabedoria. Esse dia, ele diz, esse dia já foi anunciado por Daniel. E Daniel falava que levará 1290 dias. E nós mostramos aqui na numerologia do judaísmo, né? Que somando os 1290 dias, né? 1 mais 2 mais 9 dá 12. E 12 é, na Kabbalah, ou na numerologia, ou no tarô, é o número completo. É o número da vitória total, o número da perfeição, da totalidade. É onde que se contempla as 12 casas zodiacais, logo se contempla o todo. As 12 horas do dia, os 12 apóstolos, é o número da totalidade. Então, é como diz lá Daniel, ninguém, todos vão chegar à perfeição. E quando você chega à perfeição? É 1290 dias, ou melhor, no 12, ou melhor, quando você realizar plenamente todo esse seu tempo, essa sua trajetória evolutiva, que um para um demora mais, o outro demora menos, mas todos vão chegar. Então Jesus está falando desse dia extraordinário. E o texto vai apresentando várias imagens, e as pessoas, como estão sempre querendo pensar na vinda de um Jesus externo, que esse filho do homem viria na glória, no poder, e obrigaria todo mundo a ser seguidor dele, quem não seguisse ele seria destruído, né? Aí então pegam todas as imagens usadas por Jesus e interpretam de forma negativa. Ele só está dando exemplos, como foi o caso que nós vimos na vez passada, de um sujeito que era o dono da sua casa, e que ele viajou, foi para uma viagem longa, e disse então para os servos: olha, cada um vai realizar bem a sua obra. E disse para o porteiro: e você cuida bem da portaria, para que minha casa não venha a ser roubada, né? Para que não haja prejuízo para minha casa. E deixou a ordem então para cada um cuidar bem da sua função, e disse para o porteiro: e você vai cuidar da vigilância, e fazer com que tudo aconteça segundo a vontade do Senhor, porque o Senhor vai chegar, a gente não sabe o dia e a hora. E quando o Senhor chegar, o que ele quer é ver o bem dele, a propriedade dele, o dono da casa, arrumada, tudo certo. Assim é no processo evolutivo. A vida espera que a gente cuide dessa casa, ou em outras passagens, essa casa chamada do templo, de templo, que é a nossa personalidade, que é a nossa vida, que é o nosso projeto evolutivo, que a gente cuide bem. Para quê? Para quando chegar o filho do homem, ou melhor, quando chegar essa realidade, e essa realidade só poderá chegar em você quando você estiver preparado. Por enquanto que você não estiver preparado, com a casa arrumada, leia-se, espiritualmente preparada, nunca essa realidade vai chegar para você. E o que que você vai se deparar, por enquanto que você não se espiritualiza? Com as dores normais aqui do mundo. No mundo de feras, no mundo de pessoas desequilibradas, né? E a gente vive no meio de pessoas desequilibradas e disputando com essas pessoas. Então a gente vai estar envolvido aí com ladrão, a gente vai estar envolvido com guerra, a gente vai estar envolvido com peste, nós vamos estar envolvido com fome, nós vamos estar envolvido com maremotos, com terremotos, com as coisas normais do nosso mundo. E se você se reequilibrar espiritualmente? Aí você vai despertar o Filho de Deus dentro de você, vai despertar o lado divino dentro de você, você vai se espiritualizar, e o espiritualizado não volta mais para esse ambiente. Está livre daqui do ambiente. Encontrou o grande dia da sua libertação. Que para o corpo, para o lado material, pode ser negativo, pode ser ruim. O lado material é uma derrota. Mas para o lado espiritual é uma vitória, porque a realidade da vida não é o plano material, e sim o plano espiritual. Eu estou aqui num processo de tratamento, de cura, de limpeza, de preparação. Ora, então, na vez passada, nós vimos lá o seguinte exemplo, que as pessoas na época de Noé comiam, bebiam, casavam, e aumentava a sua família porque dava os seus filhos em casamento. Quer dizer, comiam, bebiam, faziam sexo e multiplicava a família. Essa é a ideia. E aí, de repente, chegou o dilúvio. E o dilúvio matou todo mundo. Mas Noé entrou na arca, preparou a arca, e ele flutuou por cima da água do dilúvio. E os outros morreram. Jesus então fala: assim também será a vinda do Filho do Homem. E as pessoas analisam pelo lado exterior da derrota, em que a água veio e matou muita gente, então que a vinda do Filho do Homem vai ser para matar muita gente. No capítulo de hoje vai deixar isso bem claro e vai acabar com essa ideia. Mas nós estamos preparando o terreno para entrar no capítulo de hoje. Mas interpreta então que a vinda do Filho do Homem é o dilúvio, é como um dilúvio, na desgraceira que vai acontecer. Ele não está dizendo isso. O que ele está falando é que nós não sabemos o dia e a hora. Eu tenho que me preparar. E quando eu estiver preparado, é a bondade divina que vai se derramar sobre nós e vai haver o grande casamento, a grande união nossa com Deus. É como se a onda de uma rádio estivesse passando aqui agora. E eu quero me sintonizar com aquela rádio específica. Por enquanto que eu não tiver um aparelho específico para captar aquela onda, A onda está passando aqui, eu não capto. A onda divina, a onda do amor divino, da perfeição divina, ela está passando aqui agora, mas eu não consigo captar. Por quê? Porque a minha aparelhagem psíquica ou psicofísica não está preparada. Então eu tenho que preparar a minha casa. Daí a linguagem que nós estávamos acabando de dizer. Cada servo tem que cuidar bem da obra que tem que realizar. E o porteiro tem que vigiar para que o mal, as coisas negativas, etc., não entre na sua vida. Jesus falava, e nós analisamos isso na vez passada, que é a ressaca, que é a embriaguez, que é a ansiedade com as coisas da vida. Evidentemente que um sujeito que está em ressaca, fica difícil dele querer se dedicar nas coisas espirituais. Se ele está embriagado, ele está completamente sem controle da sua consciência. E se ele está ansioso para conquistar coisas materiais, bem material, crescimento material, ele não está preocupado com coisas espirituais. Então disse Jesus que essas coisas todas nos atrapalham. É lógico que a linguagem que foi falada de ressaca, embriaguez e ansiedade pelas coisas da vida, são coisas de uma determinada época. Mas aqui a gente tem que interpretar que é toda vez que você se sente assim, derrotado, que você entra em fossa, está em depressão, é a tal da ressaca. Você está triste, está acabrunhado, é a ressaca. A embriaguez é toda vez que você está completamente fascinado por alguma coisa, que não precisa ser embriaguez só de bebida. Estou embriagado por aquela mulher, estou embriagado por aquele cargo, estou embriagado por aquela coisa que eu posso conquistar, etc. E a ansiedade da vida é aquele medo, né? Toda vez que eu tenho um bem, eu quero proteger aquele bem. Então eu fico tanto querendo proteger o bem, as coisas materiais, que eu acabo me preocupando e me agarrando às coisas materiais, o que gera aquela situação desagradável, né? O sujeito tem medo de perder tudo, ele desconfia de todo mundo. Ele acha que todo mundo, onde ele chega no desequilíbrio, vai querer tomar as coisas dele, vai querer roubar ou querer se dar bem. Né? Uma pessoa chega na sua casa para comer, e ele é malandro, ele quer se dar bem, ele quer comer às minhas custas. Ele acaba chegando a esse estado de doença, em que ele não sossega a mente. Ele sempre acha que alguém quer dar um golpe na vida dele. Ele sempre acha que ele tem que se proteger, cuidar da vida dele, ter mais, o sujeito é rico, ele não fica satisfeito, eu preciso de mais. Isso ainda é pouco, não é o suficiente, e assim vai. Disse Jesus que isso tudo atrapalha a nossa evolução. E aí ele recomenda algo muito interessante. Entrar em nós mesmos, levar uma vida tranquila, em termos de meditação, de conhecer o nosso mundo interior, de conhecer a nossa realidade interior. Então ele fala, veja, na época de Noé, uns casavam, outros estavam lá fazendo sexo, outros estavam comendo, outros estavam bebendo. Noé fez uma arca, entrou na arca, quando veio o dilúvio, ele estava flutuando. Isso não quer dizer que Noé não comia. Noé comia. Noé bebia. Noé fazia sexo. Noé tinha família. A sua família crescia. Mas ele se preocupou em entrar em si mesmo. Atitude normal, como todo mundo era a vida dele. Era igual a vida dele. Todos lá comiam, bebiam, faziam sexo, multiplicavam a família. Ele que fez um diferencial, qual? Entrou dentro de si, entrou na arca. Não sabeis que sois templos de Deus? Troca essa arca por templo. Ou na linguagem de hoje, um dono de casa saiu e botou um vigia na casa para o ladrão não entrar e não roubar a casa. Então o nome pode ser, ou em outra passagem Jesus disse, quando quiserdes orar, entra no vosso quarto, fecha a porta. Gandhi dizia assim, eu tenho uma gruta dentro de mim mesmo para orar. Não importa, gruta, casa, templo, tenda, como dizia o apóstolo Pedro, são nomes, ou melhor, entre na sua interioridade. Na parábola do filho pródigo, isso é bem claro, o filho pródigo saiu gastando tudo e queria ganhar e ter mulheres e farras e jogo, ele saiu perdendo tudo. Daqui a pouco diz a passagem, tudo ele perdeu, e aí a dor veio, E diante daquela situação, em que ele não tinha nem mais as vagens dos porcos para comer, diz lá, ele entrando em si mesmo, olha, o entrar em si mesmo é a tal casa, é a tal arca, é a tal barca. É o mundo da interioridade. Que nós vínhamos desenvolvendo com o tema do sentar. Sentar aí no sentido zen, no sentido budista, no sentido do meditar. Agora, não quero falar de práticas de yoga, como tem que chegar e sentar naquela determinada postura. Eu não estou falando nada disso. Apesar de que tudo isso pode ser bom. Se você gosta de fazer yoga, vai fazer. Se você gosta de orar num templo, vai fazer. Se você gosta de meditar caminhando, vai fazer. Não importa o caminho. Há muitos caminhos. Só na yoga você tem a Hatha Yoga, a Raja Yoga, a Hatha é do corpo, Raja é da mente, Jnana Yoga, que é a da sabedoria espiritual, a Tantra Yoga, que é do conhecimento das suas forças telúricas, das suas forças libidinosas, quase sempre também ligada às coisas sexuais. E aí você tem a Bhakti Yoga, Yoga da devoção, em outras palavras, há muitos caminhos. Não importa o caminho, o que importa é você serenar a mente e entrar em você. Pronto. E aí a imagem. Muitos comiam, bebiam, faziam sexo, a família multiplicava. Isso também com Noé. Noé entrou em si, entrar em si é o diferencial. Aí o filho do homem, aí de Jesus, assim também será o filho do homem. E por enquanto que você não entra em si, você fica aí a cargo das coisas do mundo. É o dilúvio que te pega, é o maremoto que te pega, é a fome que te pega, é o avião que cai e te leva. E se você não quiser andar de avião, o avião vai lá te pegar, né? Cai na tua casa. Então a vida vai... Nós vamos ficando aqui nesse mar agitado do mundo da exterioridade. O diferencial é entrar em si. Começar a traçar o projeto de evolução. E aí, quando você chegar no 1290, ou melhor, no 12, na perfeição, aí é o grande dia, o maior dia de todos. Você se livra de todo esse projeto, dessa agarração aí no mundo. E na vez passada, nós nos deparamos em Lucas com uma passagem muito interessante que diz Lucas: estai atentos a vós mesmos. Quer dizer, a resposta não está lá nem acolá. Está dentro de cada um. Observa bem a tua vida. Analisa bem. Medita bem. E ele então dá a seguinte explicação. Como uma rede, como é que é o dia do filho do homem? Tema da vez passada está em Lucas, no capítulo 24, versículo 35. Como uma rede ou como um laço, ela vos apanhará ou virá sobre cada um, a todos os que estão sentados na face da terra. E a tradução é: a todos que estão habitando, não sentados, na face da terra. Então ele está dizendo que observar. O dia do filho do homem é como um laço, uma armadilha, ou como uma rede, que vai pegar todos os que habitam a face da terra. Todos. Mas se vai pegar todos que habitam a face da terra, se eu pegar agora, lançar uma rede, e aí tem aquela passagem do Evangelho, eu lanço uma rede e vou pegar uma porção de tipo de peixe. Eu vou ficar com peixe bom e o peixe ruim, o espinhento, o baiacu, eu jogo fora. Ou melhor, eu lanço para o mar. O que é bom, eu guardo. Essa já é uma passagem do Evangelho. Assim também, se eu lanço um laço ou uma rede e pego todos os habitantes da face da terra, aqueles, evidentemente, nem todos estão preparados. E para aqueles, então, que não estão preparados, vai virar a desgraceira. que ele não está preparado. A primeira coisa é que vai ter que continuar aqui, ou vai ter que reencarnar aqui várias vezes e ficar aí com maremoto, fome, peste, guerra e dilúvio e essas coisas, né? E ladrão e etc. Então, a vida, o filho do homem, ele não quer nos pegar desse jeito. Não adianta eu pegar todo mundo e aí aquele que estiver preparado, é isso que eles querem dar interpretação, serão as ovelhas da casa do Pai. Ficarão com o Cristo, com o Filho do Homem. E os que não estão preparados, coitados, foram pegos na armadilha, né, vão ser trucidados. E olha o que, que vai acontecer, que nós vimos no outro capítulo aí. Se o céu vai ficar escuro, se a lua não vai dar o brilho, e se as estrelas vão cair, logo vai haver um caos, esses que não estão preparados vão estar naquilo que se chama no inferno eterno. É essa a interpretação mais corriqueira. E quem são esses que não estão preparados? Aí, continuando no mesmo Lucas que nós vimos na vez passada, que está no capítulo 34, um antes desse, diz assim: não pese vossos corações, ficando embriagados, ou em ressaca, ou tomado de ansiedade. Quer dizer, se você for pego nessa rede, nesse laço, e você estiver embriagado, está ferrado. Se tiver com ressaca, está mal. Se tiver com ansiedade, não está salvo. Mas você já foi pego, então o que vai acontecer? Interpretação rápida, vai para o inferno. Mas a gente sempre tem que desconfiar das coisas do Evangelho. O Evangelho é para ser estudado, estudado, estudado. Cada palavra tem um significado. Então eu fiquei aqui completamente encascado com essa frase aqui, ó. Como um laço, como uma rede, ele, o Filho do Homem, vos apanhará. Ou esse grande dia do Filho do Homem vos apanhará. A todos que estão habitando a face da terra. Puxa, aí generaliza para todo mundo. E aí, quem não está preparado, realmente, não está bem. Quem está preparado, se salva. Quem não está, se dane. E é melhor, então, que esse filho do homem não venha, como a gente costuma falar em algumas palavras, com algumas palestras. Se for para fazer essa destruição toda, e hoje em dia tem pouquíssimos que estão preparados, quem é que está preparado? Então, estamos fritos. Mas se eu pegar a palavra lá e eu estudar ela com atenção, a tradução não está errada. O filho do homem virá, ou esse grande dia, e como uma rede vai apanhar a todos aqueles que habitam a face da terra. Guardem isso. Vamos para a lição de hoje. A lição de hoje diz assim: então, dois homens que estiverem no campo, um será tomado e o outro deixado. Ah, duas mulheres que estiverem no moinho, moendo, uma será pega e a outra deixada. Ué, mas não é um laço, vai pegar a todos os habitantes da terra. Ah, mas aí ele dá um exemplo, como dois homens, um está no campo, fica, o outro está no campo, vai. Ah, duas mulheres, uma está no moinho, uma fica, outra vai. Estão fazendo um trabalho normal, um está trabalhando no campo, outro está trabalhando no moinho, um é homem, outro é mulher. Então, a lição é para todos os sexos e para vários tipos de trabalho, pouco importa. Mas, se essa rede vem e pega todos os habitantes que estão na Terra, aí vem na lição de hoje e diz, não, vai haver uma discriminação. Um fica ou vai. Um fica, outro vai. Mas ainda complica mais. Aqueles que ficam estão muito mal. Porque se os que ficam, o sol vai apagar, a lua não vai dar o seu brilho e as estrelas vão cair, o que fica é melhor não ficar. O grande problema, voltamos para a lição passada. Eu tinha dito isso, mas eu falei assim sem explicar em detalhes. Como uma rede, como um laço, ele apanhará ou ela sobrevirá a essa rede sobre todos os que habitam a face da terra. Aí tem que ver, sobre os que habitam aqui a face da terra, estão encarnados. Estão na superfície da terra. A face da terra é a superfície da terra. A palavra no original para habitam é sentado. Todos aqueles que estão sentados na face da terra. Aí, o tradutor e 80% das traduções, quando pegam lá no original grego, e estão lá, a todos que estão sentados na face da terra. O sentado é aquele, é um símbolo, uma imagem. Aí traduzem por todos aqueles que habitam a face da terra. Não traduzem por sentado. Mas o sentar tem uma conotação completamente diferente de habitar, no sentido de morar. Porque todos aqueles que moram na face da terra, hoje é uma coisa muito fácil da gente falar assim. Hoje é uma expressão normal nossa. Mas na época, a palavra sentar não tinha essa conotação. Toda vez que eu queria falar de comida, de alimento, eu dizia, eu não falava, a pessoa sentou para comer. Hoje eu falo assim, por isso que as traduções vão para essa forma. Porque hoje eu falo assim, fulano sentou para comer, porque hoje tem cadeira e mesa. Naquela época era o triclínio, as coisas eram baixinhas, e toda vez que eu me dirigia a alguém que ia comer, eu falava, fulano reclinou-se. Reclinando sobre a mesa, ele ficava deitado em sofás ou em poltronas. E a mesa era quase da altura, um pouquinho mais alta, só que o tapete, aonde, que em forma de U, eram colocadas as comidas. Naquele centro do U, os garçons, os servidores, o empregado ia colocando os alimentos, e a pessoa ficava reclinada, com o braço sobre uma almofada e com a outra mão livre para pegar os alimentos. Então, quando eu queria falar de comida, eu não falava sentar. Na Bíblia, aí olha como nós temos que prestar atenção. Na Bíblia, toda vez, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eu queria falar de sentar, o sentar tinha a conotação de poder. E Davi sentou com Deus. E o filho do homem está sentado à direita do Pai. A ideia de poder. Ou então a ideia, Salomão sentou para receber as mães, para fazer o julgamento. O sentar para julgar. Então sentar dá a ideia de poder. Ou então, quando sentava no chão, que tinha ideia de humildade. E a mulher veio e sentada no chão, ungiu os pés de Jesus, ela era uma pecadora. Então ela sentou no chão, da ideia de humildade. Eu não estou aqui com autoridade, com poder nem para mandar. Eu me reconheço humilde. Repare então que o sentar tem conotação de autoridade, de humildade. Se o sujeito é fraco, está em estado de culpa ou de desordem mental, é a humildade que é o sentar no chão. Ou então sentar da autoridade, para julgar, para estar com Deus, para ter poder, etc, etc, etc. E não existe maior poder do que o poder do autoconhecimento. Não existe maior poder do que o do autoconhecimento. Daí a frase no templo de Delfos, de Sócrates, a frase socrática. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. O autoconhecimento como o grande poder, que é o poder da evolução. Aliás, chegar à perfeição, chegar ao filho do homem, chegar aos 1290 dias, ao número 12, etc. Chegar ao filho do homem é esse autoconhecimento. Quando eu vou ver o reino de Deus dentro de mim, vou me unir a esse reino de Deus, vou me cristificar, por isso que é o dia do Cristo, o Cristo não está lá em acolá, está dentro de vós, eu vou me cristificar e eu então vou ter o poder de Cristo. Daí dizer Jesus, farão o que eu faço e até obras maiores. Olha que poder extraordinário que esse dia, que esse momento da evolução proporcionará a cada um. Então, quando lá está a palavra, né? E como uma rede, o filho do homem chegará, ou esse dia chegará, e como uma rede, ou como um laço, apanharão todos os que estão habitando a terra, a palavra no original está sentado. E aí, quando eles, externamente, a colocação não está errada. Eu estou interpretando quem está sentado na face da terra é porque está habitando a terra, então eles traduzem por habitar. E aí pega a gente no estudo que nós estamos fazendo. Aqui não está dizendo isso. Pelo lado esotérico, pelo lado mais profundo, espiritual, que a gente vem analisando um tempão, o tal do sentar, como meditar, como um autoconhecimento. Nesse dia, nesse grande dia, no dia do Filho do Homem, ele virá e como uma rede ou como um laço vai apanhar todos aqueles que estão sentados na face da terra, ou melhor, dos encarnados que estão preparados, que estão em processo de meditação, de autoconhecimento e que chegaram a esse autoconhecimento, o sentar, esses serão apanhados. E quem não tiver nesse processo de autoconhecimento, não tiver sentado, esse continuará aqui mesmo. Com as dores do mundo, com terremoto, maremoto, guerra, fome, são as coisas para que a dor te sensibilize e você se prepare. E nós vimos o que é se preparar, o que é se sentar. No Marcos, no Evangelho de Marcos, na vez passada, estava lá, no Evangelho de Marcos. Olhar, vigiar, e orar. São as três sequências dadas por Jesus. Qual é a postura? Como é que a gente pode fazer para poder estar sentado? Ou melhor, estar em estado de autoconhecimento. Vamos botar aqui o sentar. Sentar como uma imagem de autoconhecimento. Que é o Filho do Homem, que é o Reino de Deus, que é a perfeição crística, que é o Cristo em nós, são nomes nada mais que nós. É o Espírito Puro no Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, o sentar, na linguagem de Marcos, que foi o capítulo passado, é olhar, que é observar, refletir, nós vimos isso, que é o vigiar, que é o ficar profundamente atento, e nós vimos que vigiar está ligada à parábola do samaritano, porque o samaritano, a palavra samaritano quer dizer vigilante, então não é vigiar por vigiar para ficar olhando na porta para ver quando vem um ladrão. A melhor forma que você tem para cuidar, para que ladrão não invada a sua casa, não é trancar a sua casa. Por enquanto você tranca a sua casa, porque tem muito ladrão no mundo, mas a melhor forma de vigiar no mundo é ser samaritano. É ir para o mundo através da educação, através da dedicação, através do amor, através da instrução, transformar a humanidade para que ela não tenha ladrão. Você ficar sentado, trancado em casa, vigiando a porta para que o ladrão não chegue, você está só sendo egoísta. Por isso que o samaritano ia pelo caminho. Tinha um homem caído no chão. Ele era ladrão? Não sei. Ele era do mal? Não sei. Ele acreditava em Deus? Não sei. Ele estava ferido, precisando de ajuda. E às vezes você está ferido na seguinte coisa: todo ladrão é um ferido, todo ladrão é um doente, e esse ladrão você encontra aí pelo caminho. Por isso que não adianta só prender. Por enquanto que a sociedade só estiver prendendo os ladrões, ou prendendo os bandidos, ou os do colarinho branco, ou os corruptos, não vai resolver nada. Vai continuar tendo colarinho branco, vai continuar tendo corrupto, só quando houver um processo educativo. E para ter um processo educativo, eu tenho que ser samaritano, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que me envolver no processo da caridade. Nós não podemos, como muita gente diz, o Brasil é diferente da Suíça, nós devíamos ter aqui uma Suíça, mas você tem uma Suíça, você tem que ter pessoas educadas. E para isso tem que ter educação. E eu ganhei um videozinho essa semana, muito interessante, que o sujeito ainda dizia assim, porque ele era espírita, que passou para mim o vídeo, e ele dizia assim no vídeo: sei que muitos não concordam com isso porque tem alma de santo, E ele também fazia um esforço, porque é espírito, para ter alma de santo. Mas veja se não merece isso. E aparecia um cara com uma metralhadora violentíssima, matando todo mundo no Congresso. Matava todo mundo. Mas ele, como espírita, ele passou isso para mim, ele logo tentou defender o pedaço dele. É natural. E ninguém, e até mesmo para os espíritos, tem hora que a gente fica com a cabeça louca. Mas veja bem, não resolve nada. Porque se a gente acabar com todos eles que estão no Congresso, vamos ter que botar outros no Congresso. E nós somos o mesmo material que eles. Não tem diferença. Você conta no dedo uma pessoa que hoje está andando na rua que não engane no imposto de renda. Você conta no dedo hoje um comerciante que não está roubando, fazendo falcatrua, que não está pagando mal o seu funcionário. Você conta no dedo uma patroa que não está explorando a sua faxineira, que ganha lá 120, 150 por dia, em que você dá mais trabalho para ela do que realmente ela tem que fazer. Então, se a gente vier no Congresso, como nós vamos agir? Aí você poderia dizer assim, ah, não, nós vamos agir melhor, vamos agir melhor, mas já tivemos tantos congressos, desde que aconteceu em 1889, quantos? E sempre a mesma coisa, porque é o mesmo ser humano, ninguém é diferenciado porque é deputado e o outro é eleitor, não existe isso. Só tem dois tipos de ser humano, diz o professor Pietro Baldi, um evoluído e um involuído. Por enquanto que tiver evoluído, tem doente. O doente tem que ser tratado. Ninguém está dizendo que não tem que ter cadeia, que não tem que ter justiça, que não tem que ter polícia. Porque se não tiver cadeia, não tiver justiça e polícia, aí que o mundo vira um inferno. Tem que ter. Tem que ter. E vai continuar assim por muitos e muito tempo. Até a gente aprender a viver sem polícia. Até a gente aprender a viver sem justiça. Porque todo mundo será justo, honesto, vai acabar a justiça. Mas também nessa época vai acabar o médico. Porque na hora que todo mundo for justo, mente sã, o corpo vai ser são. O médico vai perder o seu emprego. E o psicólogo, esse que vos fala, também. Porque psicólogo é para acertar a cabeça desacertada. Na hora que as cabeças estiverem sãs, tá certo? Ah, mas vai precisar de um psicólogo na área de recursos humanos. Mas aí ninguém vai estar desempregado, porque ninguém pode ser feliz, nenhuma empresa, nenhum empresário, nenhuma pessoa pode ser feliz sabendo que tem alguém que esteja desempregado. Como nenhuma mãe pode ser feliz no céu se o seu filho está no inferno. O amor acaba com a divisão. Mas até todo mundo chegar no amor, é complicado. Então, o vigiar está ligado ao processo da caridade. É vigiar no sentido de ficar atento e aonde tem um problema e ajudar. Nunca se sentir feliz com você mesmo. As coisas mais extraordinárias é o Cristo, é ver a alma como Cristo, ou como o Buda, ou os budistas, ou os Dalai Lama. Quando eles têm um conceito de bodhisattva, ou bodhisattva, que é um sujeito que chegou na compaixão plena e não deixa a gente nunca. Olha a frase do Cristo. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei órfãos nunca. Então ele não vai para um céu feliz e fica lá feliz para sempre. Por enquanto que a gente estiver nessa enrolação, ele está com a gente. Ele não pode ser feliz num céu sabendo que nós estamos felizes. Mas eles poderiam dizer assim, ah, mas isso é um problema nosso. Mas ele é amor. O amor não se sente feliz em ver o outro sofrendo. Por isso que diz o Buda, ou as correntes budistas, né? Ele chega ao estado de Bodhisattva, em que ele chega no Nirvana, mas não mergulha no Nirvana para continuar com a gente. Por isso que os Dalai Lama estão aí, ele reencarna sempre, é o 14º Dalai Lama. 14º, depois vem 15º, 16º, vai ficar com a gente sempre, para amar, esse é o conceito. Vamos aqui levar o pé da letra, que ali precisa estar o mesmo que está ali. Mas é aquela mesma postura de compaixão, de generosidade, de amor, para nos ajudar no processo evolutivo. Então, vigiar é ficar atento. Onde tem problema, aquele problema é seu. Ir lá ajudar, amparar, é a caridade. E orar vem de os, oris, em latim, que quer dizer abrir a boca, que é o estado de consciência. Quanto mais você vai ampliando a sua consciência, mais essa boca vai ampliando, a consciência, a boca do espírito. Ninguém vai imaginar que é boca física. É a boca da alma. Repare as imagens de Buda ou de Shiva no Oriente, né? Em que Buda tem aquela feito com a cebola na cabeça. São as camadas da cebola ou a flor de lótus. São camadas que vão abrindo. Quanto mais ele expande a sua consciência, mais abre a flor de lótus, mais abre a sua consciência, mais amplia a boca da alma, a boca do espírito. Ou melhor, a sua sintonia, ou a boca para receber alimento, a sua sintonia com a grande corrente do universo, com o grande Brahman, ou com Deus, aqui na linguagem do cristianismo. Então, abrir a boca, orar, daí dizer Jesus, orar sempre e nunca deixar de orar. Como orar sempre? Né? Na hora que eu estou comendo, na hora que eu estou conversando com as pessoas, na hora que eu estou ensinando matemática, mas orar sempre. É porque o orar não tem nada a ver com prece. Orar não tem nada a ver com falação. Orar é abrir a boca da alma. Em todos os momentos, ensinando matemática, comendo, bebendo, fazendo sexo, multiplicando a sua família, fazendo meditação. Em todas as situações, você tem que estar ampliando a sua consciência. E falei certo, fazendo sexo. Sexo não é pecado. É algo abençoado, como comer, como beber, como ter família. Faz parte do processo evolutivo. Faz parte da vida. E em todas as situações, você tem que ser positivo. E toda vez que você estiver na positividade, você está dilatando a sua consciência. Está orando. Então, essas são as três atitudes. Só que aqui tem uma coisa que vocês poderão olhar e alguém depois, lá na frente, poderá questionar vocês. Porque nos textos mais completos sobre essa frase de Marcos, que está no capítulo 13, versículo 33, que foi o objeto da lição nossa passada, está assim. Olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quando será o tempo. Mas se você olhar a frase do Evangelho, você vai ver que a frase, o orai, está entre colchetes. Está entre colchetes. E eu estou citando aqui o versículo. Por que está entre colchetes? Porque é uma dúvida. Há uma dúvida dos estudiosos, dos textos bíblicos, porque essa palavra orai, nesse texto, nesta localidade aí, nesse Mateus capítulo 13, ela não se encontra nos melhores códices. O que é isso, códice? Tudo hoje que nós temos de evangelho, eles foram encontrados em escavações, em antigas bibliotecas, em antigos mosteiros. Tudo está em forma de papiros, né? Os mais antigos, os mais fiéis papiros, não está a palavra orará. Em outra localidade lá de Marcos, de Mateus, tem o vigiai e orai. Não aqui nessa passagem. E aí o redator, aquele que está copiando, ele botou também, porque como já estava na cabeça dele, o vigiai e orai, ele copia ali. Parece que é assim. Por quê? Porque tem alguns códices que estão a palavra, a expressão vigiai e orai, sim. Mas nos mais antigos não estão. Aí fica a dúvida. Estava, não estava? Será que um dia eu vou encontrar um muito antigo que tenha a palavra orai? Muito bem. Com esta dúvida, eles pegam e botam a palavra orai entre colchetes, para dizer assim, no original é olhar e vigiar. E pode ser que tenha orar também, por isso que eu boto orar em colchetes. Na vez passada, eu peguei esse versículo, não comentei isso com vocês, e li uma página do Emmanuel tratando desse versículo. O nome da página se chama Olhai. Eu dizia, uma página do Emmanuel, chamado Olhai, que trata desse versículo e que se encontra no livro é Vinha de Luz, no capítulo 87. Nós lemos e foi gravado. Muito bem. Mas o Emmanuel escreveu uma outra página sobre esse versículo. Uma outra página. E essa página se encontra no livro Justiça Divina, no capítulo 79. A página se chama Compaixão e Justiça. E o livro Justiça Divina do Emmanuel é um estudo que ele faz do livro Céu e Inferno do Allan Kardec. Logo, ele está fazendo uma análise da codificação kardeciana. E ele põe esse versículo, analisa nessa página Compaixão e Justiça, e ele fala o seguinte, está analisando esse versículo, olhar, vigiar, e o tradutor coloca o orar em colchete, dando a ideia assim, será que está no original? Vamos ver a palavra balizada do Emmanuel. Agora é o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, aquele que informa no seu livro 50 anos depois, quando ele analisa a vida do mártir chamado Nestório, que ele aprendeu o Evangelho com João Evangelista. Logo, ele aprendeu o Evangelho ali com pessoas ligadas à fonte. Né? Muito bem. Logo ali, na cidade de Éfeso, aonde morava Maria de Nazaré. Logo ali na cidade de Éfeso, onde que morou por 3 anos Paulo de Tarso. Paulo, que ele, Nestório, gostou tanto, ficou tão ligado a Paulo, que escreveu um livro sobre a vida de Paulo, que é o Paulo Estevão, quando veio como Emmanuel. Quando veio como Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. Então, aqui ele pega esse versículo e ele vai analisar e vai contar para nós o seguinte, que vale o estudo e vale a observação sobre o orar. Compaixão e Justiça, capítulo 79 do livro Justiça Divina. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas se negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene. Mas se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo campo, pasto à imundice. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cure as doenças nessa ou naquela circunstância difícil. Mas se recusas o medicamento, continuarás sofrendo o desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros. Mas se ateias fogo à própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba. Mas, se foges do trabalho, a breve tempo terás, no próprio campo, vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procure enganar-te a ti mesmo, guardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, esclarecendo e a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte no versículo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Abre aspas. Olhai, vigiai e orai. Pontinho, pontinho, fecha aspas. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiar e orai. E sim, começa com ampla objetividade, pelo imperativo categórico do olhai. Com essa informação do guia espiritual do Chico Xavier, que veio com a missão do livro, e que, como Manuel da Nóbrega implantou a primeira escola no Brasil e foi o primeiro a escrever um livro no Brasil, então, diante de alguém com essa autoridade, né, que chegou a supervisionar cerca de 430 livros através da mediunidade de Chico Xavier, ficamos sabendo que, abre aspas, sendo ele órgão do Espírito da Verdade, um dos espíritos que ajudou na codificação de Allan Kardec, logo atuando com o Espírito da Verdade, que é o Cristo, como numa das mensagens do Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo 11, intitulada O Egoísmo e assinada Emmanuel, alguém com essa autoridade de participar da codificação e de ser órgão do Espírito de Verdade, ou instrumento do Espírito de Verdade, do Cristo, é que ele fala. Jesus, no capítulo 13, versículo 33 de Marcos, fala: olhai, vigiai e orai. Logo, para nós, seguidores dessa revelação, o tema do sentar, ou melhor, de se preparar para receber o Cristo, ter uma postura de equilíbrio, passa por olhar, que ele fala, que é ficar sempre atento, observar, aprender as lições da vida, e como diz Lucas, atentai a vós mesmo, quer dizer, olhai principalmente para a sua história de vida. Todo mundo, eu dizia agora para um amigo, todo mundo devia escrever uma autobiografia. É importante a gente já dar uma parada, a ter um, dois, três dias de descanso na mente, para observar, olha o meu caminho, olha o que deu certo, como eu cheguei aqui, como isso foi construído, qual foi a minha participação nessa construção. Meu Deus, como isso deu certo? Então, fazer essa observação. Em tudo na vida, nós temos que olhar, observar. E, antes de tudo, olhar e observar a nós mesmos. Depois, vigiar através da caridade constante. E orar num processo de abertura da consciência. Cada vez ser mais consciente. Essa é a preparação. E aí, a rede vai chegar. E a rede vai pegar esses que estão preparados. Quem está preparado, vai. Quem não está preparado, continua no seu trabalho de aperfeiçoamento. Só agora que eu cheguei na lição de hoje. Na lição de hoje diz assim: é então que dois homens, a semelhança de dois homens, trabalhando no campo. Um vai e o outro fica. Duas mulheres no moinho. Uma vai e outra fica. Continua o texto. Portanto, vigiai, pois não sabeis a que hora virá o Senhor. Mas sabeis que o dono da casa, se soubesse a hora que vem o ladrão, ele ficaria vigiando para a casa não ser arrombada. Ele está falando de ladrão ou de arrombamento de casa? Não, ele está falando de vigilância. Ele está dizendo assim: como o dono da casa fica vigiando para saber o ladrão, assim a gente tem que ficar vigiando para saber quando vem o filho do homem. Ele não está querendo saber de ladrão nem de proteção de casa. Ele está querendo saber do nosso estado de atenção. Ficar extremamente consciente para estar preparado. Para que na hora, com tudo preparado, você consiga fazer a sua autolibertação. Ele ainda explica mais no versículo 44. Estai vós, consequentemente, preparados sempre. Sempre a gente tem que estar fazendo o melhor. Sempre olhando, vigiando e orando. Sempre. Para que a hora em que menos pensais, virá o filho do homem. Ou melhor, como está no original. Porque na hora que não pensais, na hora que não pensar, ou na hora em que não pensais, ou no não pensar, é que chega o Filho do Homem. Deixamos ainda por enquanto essa informação. Mas ele por duas vezes fala isso, porque ele fala aqui em Mateus, eu acabei de ler o versículo em Mateus, que é o capítulo, é o versículo 44, mas em Lucas ele diz assim também: estais vós, no versículo 40, do capítulo 12, estai pois vós outros vigilantes, pois o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Aí eu corri para as melhores traduções. E tá, não pensar. Algumas traduções falam assim, ele virá na hora que a gente não sabe. Muito bem, isso é uma colocação correta. É correto. O texto externamente quer dizer isso. Como externamente eu posso dizer, sentados na face da terra, quer dizer, os habitantes da terra. Mas pelo lado profundo, pelo lado esotérico, naquilo que está escrito mesmo no original, é a preocupação com a palavrinha, né? A cabala chega a se preocupar com cada letra do texto. Então, lá está não pensar. Guardemos ainda essa informação, mas o que o texto está dizendo é que se a rede vem e pega todos os habitantes, como é que pode? Se um fica, o outro não. Se uma mulher que está no moinho, uma fica, o outro não. Então não é pegar todos. Logo, se nós usarmos a tradução correta, do texto correto, que é o sentar, significa todo aquele que está em processo então de meditação, de vigilância, de oração, etc., de olhar atento, esse é que será pego. No capítulo de hoje ele explica. É como a pessoa que está trabalhando, está lá no campo, um homem, um fica, outro não. Vai o que está preparado, o que não está, fica. É como uma mulher, ou duas mulheres, que estão lá moendo moinho. Uma fica, a outra não. Ou melhor, a que está preparada, vai. A que não está, fica. E se nenhuma estiver preparada, fica. E se todas estiverem preparadas, vão. Só os sentados, os preparados aqui irão. Mas aí, o que tem a ver agora essa coisa aqui do campo? Homem está no campo, trabalhando, e mulher está no moinho, trabalhando, moendo. A coisa mais extraordinária aí no Evangelho, que a evolução não é só para os homens. Também ele está botando no pacote de ir para o processo da perfeição, para ter o Filho do Homem, para ter a libertação, o tal 1290 dias, o 12, também a mulher. E em pé de igualdade, com o mesmo exemplo que dá para o homem, ele dá para a mulher. Logo, não há distinção de gênero. Para o processo evolutivo, Jesus está dizendo que todos, de qualquer gênero sexual, irá. Hoje em dia, em texto mais moderno, nós podíamos botar homossexual, bissexual, trissexual, multissexual, pouco importa o nome, todos irão. O processo não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com preparação espiritual. Está preparado? Está orando? Está vigiando? Está aumentando a consciência? Vai. Não está? Fica. E fica para quê? Por castigo? Não. Você não está preparado. Você não consegue captar. Então tem que ficar aqui, se aperfeiçoando, às vezes passando pela dor, para sensibilizar, sair do caminho errado, buscar o caminho certo e conseguir a escapatória. Agora, o que o texto coloca muito bem é o seguinte: uma coisa é certa, aqueles que irão estarão trabalhando. Acompanhe o texto. Dois homens trabalhando no campo. Um fica, outro vai. Duas mulheres moendo no moinho. Uma fica, outra vai. O que acontece é que os que vão estão trabalhando. Estavam trabalhando. Melhor, Jesus não se preocupa com gênero, ser homem ou mulher, mas se preocupa com a dignidade do trabalho. É inadmissível passar aqui e deixar a terra inativa. É inadmissível passar aqui e querer dar uma de santo e não trabalhar. Não existe santo que não trabalha. Santo que não trabalha não é santo, é vagabundo. Tem que, o texto é claro, só vai quem trabalha. Pouco importa se é homem ou mulher, mas tem que estar trabalhando. E no caso de Noé, a explicação é séria, é interessantíssimo. Comer, beber, fazer sexo e dar, multiplicar a família, dar os filhos em casamento. Função normal, básica da vida. Não fugir disso. Ah, não adianta. Eu passei aqui, só jejuei. Tu vai ficar magro, vai prejudicar o teu corpo. E prejudicando o teu corpo, você não vai ajudar no processo evolutivo. Passei por aqui, não fiz sexo. Perdeu o tempo. Sexo é uma coisa muito boa. Não é porque não fez sexo que você não vai. Você pode ficar sexo, é uma pessoa fria, dura, seca, arrogante. Acha que é melhor que os outros porque não faz sexo. Coitado de origem quando cortou o pênis. Se deu mal. Cortou o pênis, perdeu a santidade. A igreja nunca deixa ele ser santo por causa disso que ele cortou o pênis. Ele continuou tendo vontade de fazer sexo. Que não tem nada a ver com pênis. Sexo é um processo normal. Agora, você pode ter a opção de não fazer sexo, sim, contanto que você seja feliz. Você pode ter a opção de fazer jejum, contanto que você seja feliz, de preferência não conta para ninguém. Se você não faz sexo, não conta para ninguém. Isso não é cartaz, isso não é slogan. Se você está fazendo jejum por qualquer motivo, para emagrecer, não emagrecer, ou por causa de religiosidade, ou porque hoje tem reunião mediúnica, você não quer comer comida pesada, óbvio, não conta nada para ninguém. Seja normal como qualquer outro. Ah, o melhor exemplo que nós temos é de Francisco de Assis. Toda vez que ele estava jejuando, chegava na casa de alguém, a pessoa botava comida, ele comia um pouquinho e dizia assim, hoje eu não estou com muita fome. Mas comia um pouquinho, para ninguém notar que ele estava em jejum. E levar uma vida feliz, alegre. Né? Daí dizer Jesus, não sejam como os hipócritas, que quando jejuam, colocam cinza na cabeça e botam uma roupa triste para todo mundo dizer, ó, coitado, ele está sem comer. Porque esse já ganhou a recompensa aqui. Hoje já fez negócio aqui, você não está comendo para agradar, deixando de comer ou comer para agradar a Deus, e sim para agradar os homens. Então, fazer sexo, casar, é muito bom, ou não casar, também, é uma escolha sua, contanto que você seja feliz. Agora, achar que você não vai casar para poder conquistar Deus, esquece isso. Noé casou e conquistou Deus, está certo? Jesus não casou e conquistou Deus. Não importa. Assim, Pedro era casado. João não era casado. É opção. Ficar com jejum, sem jejum, ter família, não ter família. Pedro tinha mulher, tinha sogra. Tinha a bênção de ter uma sogra. Jesus curou a sogra dele, diz que ele até não gostou muito. Mas tinha sogra. Tinha família normal, e é Pedro, diretor da igreja do Cristo. Maria era casada, bota isso na cabeça. Maria, mãe de Jesus, casada. José, casado. Agora, se eles não faziam sexo, você também. Tem tanta gente, um dia teve uma reunião de materialização, um espírito apareceu materializado, Chico Xavier estava nessa reunião. E um cara que estava lá no auditório perguntou assim para o espírito materializado. Era Humberto de Campos. Você pode me dizer se Maria fez sexo com José? É o tipo da coisa que você não vai cuidar da tua família, pai. Por enquanto você está aqui nessa reunião, tu está deixando a tua mulher sozinha em casa. Já pensou nisso? Você devia estar lá, você já está tão preocupado com sexo, você devia estar lá fazendo carinho na sua esposa, tratando ela bem. Então, essa tal da fofoca do além, você não leva a nada. O texto deixa claro. Comia, bebia, fazia sexo, aumentava a família, entrou na arca, meditou, está livre. Um homem trabalhava no campo, uma mulher moía o moinho, uma pega, outra não. Pouco importa se é homem, se é mulher. A única coisa que a vida quer é que você esteja trabalhando. Trabalhando, cuidando da tua família, fazendo sexo, cuidando do teu corpo, se alimentando, comendo, bebendo. Olha lá a regra. A vida não está exigindo nada de especial da gente. Repitando, comer, beber, fazer sexo, aumentar a família e trabalhar, ser homem ou mulher. Pronto, é isso que ela está querendo. Esse é o ponto. Agora, Ela diz, não deixe o seu coração pesado, com ressaca, embriaguez e ansiedade. Então a pessoa aí bebe demais, aí come demais, se desequilibra também sexualmente, não é isso? É, não cuida da sua família, mas veja bem, nesse exato momento, ou então quer ter um excesso de cuidado com a família, uma ansiedade tremenda para bens materiais, com preocupações com a vida material, e aí nessa situação você vai estar num campo magnético tão agarrado ao antissistema ou à Terra, que você não vai se libertar nesse dia da grande salvação. Assim, então, diz Jesus, fechando o capítulo de hoje. Assim também é o dia da vinda do Filho do Homem. Aquele que tiver preparado, homem ou mulher, trabalhando, dando uma contribuição para a Terra, para o planeta, né? Aquele que estiver fazendo isso, vigiando, fazendo a caridade, ajudando alguém no trabalho, e todo o trabalho é digno, todo o trabalho é digno, todo o trabalho colabora. Um dos grandes iniciados da humanidade, Jacó Boêmio, era sapateiro e foi um grande libertado espiritual. E era sapateiro, pouco importa a sua profissão, todo o trabalho dignifica o homem. Desde pescador como Pedro, a cobrador de imposto que era Mateus. Ora, pouco importa, trabalhe, seja um trabalho digno, seja homem ou mulher, faça sexo, coma, beba, nada de exagero, mas o que é mais importante, e a única coisa que é importante, olhar, vigiar com a caridade e ampliar a consciência através da oração. Faz isso, e aí o Filho do Homem virá. E a hora que chegar, te vendo preparado, você passa a viver o glorioso dia, o maior dia de todos os tempos, o dia da tua total e definitiva libertação da materialidade. Muita paz, fique com Deus.